No Manejo Eficiente de hoje, a gente vai discutir uma questão muito importante, a questão da suplementação mineral e não só a questão da qualidade em si, de se produzir, de se ter ali uma suplementação de qualidade, mas a questão também de disponibilizar a suplementação mineral da forma correta, de acordo com os grupos animais, de acordo com a necessidade de cada categoria. Enfim, a gente quer trazer essa discussão para vocês hoje aqui no Pecuário e Mercado. E quem nos ajuda é o Gustavo Tanuri Lotti. O Gustavo é analista técnico comercial da Quintia Brasil. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender, primeiro, a importância da suplementação mineral e, depois, a necessidade de se pensar na suplementação correta de acordo com as categorias que você tem na propriedade, certo? Vamos começar, então, entendendo aí a suplementação mineral, a importância dela no dia a dia da pecuária. Por favor, ajuda a gente, Gustavo.
Oi, Alex. Oi, pessoal que está ouvindo aqui junto com a gente. Bacana a gente falar desse assunto muito importante para a pecuária. A suplementação mineral é necessária em diversos sistemas de criação, de formas diferentes. Então, nós pegamos aí em sistemas de criação, tanto a pasto quanto o confinamento, nós vamos ter deficiências diferentes em cada um desses sistemas. As fases de vida do animal também vão se diferenciar, seja se forem bezerros, novilhas, garrotes ou animais mais adultos. Assim também como o sexo desses animais, são macho e fêmea, estão na fase de gestação, em fase de terminação, em fase de crescimento, e bem como a finalidade produtiva desse animal. Se a gente vai ter um animal mais voltado para a pecuária de corte, animal mais voltado para a pecuária de leite. Então esses são os termos que a gente precisa, os fatores que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar numa suplementação mineral e principalmente da forma correta. A suplementação mineral não é só fornecer o suplemento para o animal. Então, a gente tem cálculos, exigências nutricionais diferentes para cada fator desse que eu mencionei para você agora.
Hoje isso está claro para o pecuarista, Gustavo? É uma questão que ele leva em consideração ou meio que ele adota uma suplementação padrão e ele espera que o resultado aconteça a partir dessa suplementação padrão?
Hoje no campo a gente vê pecuaristas de diversas formas diferentes de agir com esse termo, Alex. Então a gente sabe que tem um pecuarista que ele vai investir mais em busca do resultado, a gente sabe que tem aquele pecuarista que vai querer segurar a mão um pouco mais também, dependendo de como o mercado está reagindo, como que o mercado vai pagar isso para ele, seja em arroba de carne ou volume de leite. Então, a gente tem que traçar a estratégia também direcionado de acordo com a situação de cada pecuarista. Então, sabemos que a realidade de uma realidade é diferente para o outro. Então, em cima disso, a gente vai traçar uma estratégia definida para ele, seja conseguindo investir um pouco mais ou fazendo uma economia, só que sempre pensando nos resultados também, que é a forma que o mercado, que o negócio dele vai conseguir sobreviver e também pensando isso no bem-estar dos animais. Então, nós não podemos abrir mão de qualquer suplementação e não pensar no bem-estar dos animais e também não podemos deixar de pensar no lucro que o produtor vai ter no final das contas.
Muito bem. Vamos então, Gustavo, tentar dar exemplos práticos aqui, né, do que muda e por que é importante essa suplementação correta, como você bem ponderou. São várias categorias, né? Vamos começar primeiro com essa questão do pasto e confinamento. O que tem de diferente, ou o que o pecuarista tem que se atentar na diferença da suplementação?
Certo. Então, nos animais a pasto, nós já sabemos, né, que a principal fonte de consumo deles vai ser via pasto. Então, no pasto é importante a gente categorizar também a época do ano. Então, temos a época chuvosa, o pasto está de melhor qualidade, é um pasto que vai oferecer para a gente maior quantidade de proteína, de energia, bem como os minerais, macro e microminerais presentes no nesse pasto. Em contrapartida, também nós temos o período da seca, que a gente vai ter um pasto um pouco mais enfraquecido, mais seco, com mais talos do que fibras. Então, assim, isso vai necessitar para a gente uma oferta energética e de suplementação maior. Em contrapartida, também nos confinamentos, a gente sabe que os animais toda a fonte de alimentação que ele vai ter vai ser via coxa ali, então a gente tem que pensar numa dieta completa, uma dieta balanceada total, não só nessa suplementação mineral, então oferecendo volumes, né, calculados de acordo com a exigência de cada categoria de concentrados, energético, volumoso, então teor de fibra, proteína, energia, tudo isso balanceado de acordo com o confinamento. A gente sabe que os animais eles vão ficar menos ativos, né? O alimento vai estar disponibilizado para eles ali no coxo, então são exigências diferentes dos animais a pasto que vão ter também esse gasto, né, calórico em busca do alimento para pastejar os alimentos.
Boa. Quando a gente compara, por exemplo, as fases, né? Cria, recria, engorda, enfim. Também, nesse caso, cada etapa exige um manejo diferenciado e uma suplementação também focada por conta do desenvolvimento, Gustavo. Por que que é importante saber a suplementação correta para cada fase aí de desenvolvimento dos animais?
Com certeza, Alex. Esse é um ponto muito importante, porque, como eu falei, né, a gente só suplementar da forma correta são coisas totalmente diferentes. Então, nós sabemos, por exemplo, até dando um exemplo prático aqui, uma matriz, uma fêmea, em final de gestação, por exemplo, ela vai ter uma necessidade muito maior de minerais, por exemplo, do que um boi em fase de terminação. Então, além dela precisar, se manter viva, aumentar sua produção, ela vai precisar também gerar um novo bezerro. Então, vai ser muito diferente da necessidade, por exemplo, de um animal que está em terminação, onde ele precisa se manter vivo e ganhar peso. E da mesma forma também para novilhas, aqui, por exemplo, citando novilhas e garrotas, dando um exemplo prático também, elas vão ter essa necessidade para crescimento. Além da manutenção, ela vai ter necessidade de crescimento. As fêmeas em gestação para a produção de novos bezerros e os machos em terminação para ganho de peso.
E isso, esse detalhe está na formulação da suplementação.
Exatamente. É a quantidade que a gente vai oferecer, seja dos minerais, da proteína ou da energia no componente da dieta. Não só da suplementação, mas como da dieta como um todo.
Ou seja, precisa ficar atento no conjunto, e quando ele está atento a essa suplementação correta, de acordo, obviamente, com a fase, com o sexo e com o modo, né, de preparo desses animais, o resultado é melhor. Isso é correto dizer? A produtividade aumenta, Gustavo?
Sem dúvidas, né? A gente busca a suplementação hoje, a gente diz que a suplementação ela é obrigatória para qualquer produtor, para qualquer fase da vida do animal, qualquer sistema de produção. A gente vai conseguir diferenciar na categoria que esse animal vai estar sendo produzido, mas os resultados são sempre satisfatórios se fizermos o protocolo de maneira correta, porque os animais necessitam disso. Então, um animal que vai estar uma suplementação em déficit, por exemplo, ele não vai se encontrar nas condições ideais de manutenção de vida, ele vai estar um apetite depravado, por exemplo, ele vai estar de forma debilitada, então assim, o animal não vai conseguir entregar para a gente o máximo do potencial produtivo dele. Hoje a gente sabe que aliado com uma suplementação, com a nutrição correta, a gente tem toda a parte da estrutura, né, onde está, se está de acordo com o estresse calórico, estresse térmico, por exemplo. A gente tem esse potencial genético do animal também. Então, muitas vezes a gente vê animais com excelente potencial genético que não conseguem chegar no máximo dele, justamente por conta de uma dieta mal formulada, uma dieta desbalanceada, com ou falta ou excesso de minerais, por exemplo.
Muito bem, portanto, fica muito claro aqui nessa nossa conversa que a suplementação mineral não é uma receita de bolo. Ela precisa ser personalizada e de acordo com a necessidade que cada fazenda tem ali com seus animais. Quem define isso é o próprio pecuarista, obviamente, mas ele precisa de um apoio técnico, né, Gustavo?
Isso, a gente fala que a gente faz essa parte dessa consultoria, essa assessoria para o produtor, muito personalizada, né? Sabendo também da questão do investimento que ele vai conseguir colocar na propriedade dele E no final das contas, assim, no final de toda essa conversa, a decisão final fica sempre com o produtor, Alex. Então é importante dizer assim: a gente passa o nosso recomendado, a gente passa a nossa receita de bolo para aquela fase da produção, mas ele também tem autonomia para decidir se ele vai usar dessa forma ou não. A gente consegue também conversar, mudar, adaptar de acordo com a realidade dele. Então, assim, não é nada escrito na pedra. A gente consegue adaptar para ele da forma que ele quiser, da forma que ele precisar, na verdade. Mas também sabendo das exigências dos animais. Então, assim, pensando também na questão produtiva dos animais e também nessa questão de quanto o produtor vai conseguir colocar lá dentro da propriedade dele. Então, a gente tem que chegar nesse meio termo entre produtividade e rentabilidade para o produtor.
Boa. Muito bom. Gustavo, obrigado, viu? Obrigado pela participação conosco, pelos esclarecimentos. É sempre bom ter o tema discutido. Afinal de contas, a gente entende que cada ajuste, cada ponto positivo a mais na criação dos animais dele é um resultado melhor lá na frente. Volte sempre, Gustavo.
Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço. Agradeço todo o pessoal que está ouvindo aí junto com a gente. Fico à disposição para as próximas. Muito obrigado.
Muito bem.